Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e o programa de hoje é dedicado ao Dia Mundial das Missões, que se assinala neste domingo. É uma ocasião para celebrar a vida de tantos missionários que entregam a vida por uma causa maior, levando a presença da Igreja aos quatro cantos do mundo e defendendo a justiça e o desenvolvimento dos povos. No Lusofonias, gostamos de partilhar consigo histórias de missão de religiosos e leigos e hoje vamos ter connosco o padre Adelino Ascenso, superior-geral dos missionários de Boa Nova, que nos vai dar o seu testemunho de 17 anos passados no Japão. Não perca esta conversa mais daqui a pouco. Por agora, vamos à música para depois escutar o comentário do padre Tony Neves.
Eu sei que a vida tem pressa, que tudo aconteça sem que a gente peça. Eu sei. Eu sei que o tempo não para, tempo é coisa rara e a gente só repara quando ele já passou. Não sei se andei depressa demais, mas sei que algum sorriso eu perdi. Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. De agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Cantei, cantei a saudade da minha cidade e até com vaidade. Agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Agora em diante, não serei distante. Eu
vou. E agora, como é hábito, ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves.
O Dia Mundial das Missões, celebrado a 23 de outubro, recorda a todos uma ideia que o Papa Francisco tem repetido à sociedade. A Igreja ou é missionária ou não é a Igreja de Cristo. Sim, temos de ser igreja em saída, na direção das periferias e margens onde estão e não deveriam estar irmãos nossos excluídos postos à margem. Neste dia queria partilhar a alegria que senti nestes últimos tempos com a celebração das bodas de ouro sacerdotais de 3 espiritanos ordenados no ano centenário da chegada dos espiritanos a Angola, 1966. São eles os padres Manuel Durães, Veríssimo Teles e Manuel Viana. Foram e são missionários da lusofonia. Portugal, Angola, Cabo Verde e Brasil foram ou são as suas terras de missão. O padre Manuel Durães Barbosa, natural de Barcelos, tem um percurso missionário muito português. Formado em Roma, foi nomeado para formador de futuros missionários, sendo diretor de diversos seminários espiritanos e também professor na Universidade Católica. Foi superior provincial de Portugal, além fronteiras trabalhou depois em Cabo Frio, nas periferias do Rio de Janeiro, entre 89 e 91. Foi diretor nacional das Obras Missionárias Pontifícias e trabalhou no cuidado pastoral da comunidade francófona em Lisboa, como reitor de São Luís dos Franceses. Hoje é parte da comunidade que anima o SESME, o Centro de Espiritualidade Espiritana, em Barcelos. O padre Veríssimo Teles, natural de Bragança, teve como primeira missão Cabo Verde, onde trabalhou até 1972. Este primeiro amor acabou por marcar a continuação do seu trabalho missionário em Portugal. Em Lisboa, trabalhou muito de perto com os imigrantes, sobretudo africanos, grande parte oriundos das ilhas de Cabo Verde. Foi como capelão dos imigrantes africanos e foi diretor do CEPAC, que apoia imigrantes em Lisboa. Em Portugal, trabalhou ainda na formação, animação missionária e vocacional e administração provincial. Foi o primeiro pároco de Nossa Senhora da Conceição da Abóboda, nos arredores de Lisboa. Hoje integra a comunidade espiritana de Braga. O padre Manuel Viana foi ordenado e partiu para Angola, onde ainda permanece. Começou por trabalhar no seminário de Luanda, mas alguns anos mais tarde foi para Malange, onde trabalhou mais de 30 anos. Nem a violência dos conflitos o demoveu. A primeira metade da década de 90 foi particularmente sangrenta naquela região. O pai Viana, como ainda hoje é carinhosamente conhecido e tratado, fez o possível e o impossível para ajudar a população em tempo de guerra. Chegou a acolher perto de 1 milhão de crianças na missão. Em Malange, foi vigário-geral da diocese durante muitos anos. Hoje trabalha na missão de Calandula, na mesma diocese. No início das celebrações do jubileu dos 150 anos da presença em Portugal, 3 espiritanos portugueses celebraram o seu jubileu de 50 anos de padres. 3 vezes 50 dá 150. 3 itinerários diferentes, mas a mesma missão. Uma longa história, mas um compromisso sempre novo e atual. A missão continua.
Neste domingo, dia 23, assinala-se o Dia Mundial das Missões, uma ocasião para lembrarmos os milhares de missionários que levam o Evangelho aos quatro cantos do mundo e que são tantas vezes defensores da justiça e da paz junto das populações que mais sofrem. É meu convidado de hoje o padre Adelino Ascenso, superior-geral dos missionários da Boa Nova, que foi durante 17 anos missionário no Japão e que hoje nos vem aqui dar o seu testemunho. Padre Adelino, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar connosco.
Muito obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos aqui a presença. A vida de missionário parte de um chamamento a entregar a vida dessa forma. No seu caso, é que entrou para o seminário já com 37 anos. O que é que o levou a concluir nessa idade, aos 37 anos, que o seu caminho era o sacerdócio?
É uma pergunta à qual eu tenho muitas dificuldades em responder. Mas poderei dizer que a minha vocação começou aos 11 anos de idade, quando propuseram que eu entrasse no seminário menor e eu, nessa altura, me recusei perentoriamente. Depois foram 25 anos de caminhada, de busca, digamos assim, principalmente na Europa, mas também na Ásia e na América do Sul. E, finalmente, quando estava num mosteiro tibetano no Nepal, decidi regressar à minha cultura, portanto, regressar à Europa, regressar a Portugal e ser sacerdote católico missionário. Portanto, eu não sei exatamente o que me levou a decidir-me por este caminho. Acho que o chamamento é sempre misterioso e, portanto, não poderei responder de forma muito prática.
E nunca é tarde para ser chamado a ter esta vocação, ou seja, muitas vezes achamos que as pessoas são chamadas ou têm este chamamento enquanto jovens, mas pode-se ter já na fase mais adulta da vida, não é? Portanto, pode ser aos 37, aos 47 ou 57, não é?
Sim, eu creio que a vocação não escolhe idade. Portanto, se é realmente vocação, a vocação vai-se construindo e a pessoa toma a decisão no momento considerado correto, se é realmente vocação e não uma fuga.
Como é que alguém que nos está a ouvir a esta hora, Padre Adelino, imagino que tem 37 anos ou 38 neste momento, pressente e percebe que está a ter esse chamamento, que é esta a sua vocação. O que é que se sente? Esta vontade de partir, esta vontade de deixar a vida e o cotidiano para entregar a Deus? Qual é que é o clique, passa a expressão?
É, talvez, a vontade de deixar tudo e recomeçar, ou começar algo de novo que vá ao encontro com os desígnios mais profundos que talvez estejam adormecidos no nosso coração.
Portanto, ou seja, presumo das suas palavras que a vocação, ela sempre existiu, estava era adormecida, escondida.
Exatamente. Por isso eu disse que a minha vocação nasceu, penso eu, aos meus 11 anos de idade, quando me recusei a entrar para o seminário.
Falamos então agora, concretamente, da sua ordenação. Logo a seguir à sua ordenação, o padre Adelino Ascenso foi enviado para o Japão, onde viveu até há muito pouco tempo. Quais é que foram as primeiras impressões ao chegar a um país tão distante e tão diferente?
As primeiras impressões foram um pouco, digamos, contraditórias. O Japão é um país fascinante, mas é também um país muito difícil, porque nós chegamos lá e damos-nos conta de que não sabemos absolutamente nada. Não sabemos ler os letreiros,
Começa logo por aí, não é?
Começa logo por aí. Não podemos pedir uma informação. Claro que podemos também dirigir-nos às pessoas em inglês, mas as pessoas têm muita dificuldade em falar inglês, apesar de o aprenderem na escola. São muito tímidos e essa timidez leva-os a criar uma barreira com o estrangeiro, principalmente no que diz respeito à conversação no inglês, usando o inglês. De modo que foi uma entrada num mundo completamente diferente, talvez também, e mais forte do que a parte negativa, talvez o fascínio do desconhecido.
Ou seja, quanto mais desconhecido, mais fascinante?
Exatamente. Quanto mais desconhecido, mais fascinante. Porque isso obriga-nos a caminhar, obriga-nos a tentar rasgar véus e a transpor muros e transpor barreiras.
É também desafiante estar num sítio, num país, onde a presença do cristianismo e da Igreja Católica presumo que é a minoria, ou seja, só 0,5% da população atual é católica, que é cristã, e julgo sobretudo que foram os portugueses, não é? E concretamente os jesuítas, a levar o catolicismo até ao Japão no século XVI. Isto torna a coisa mais difícil, mais desafiante?
Eu diria mais desafiante. Difícil será sempre, mas a missão é sempre difícil, seja onde for, seja no Japão, seja na África, seja na América Latina ou seja onde for. Mas torna a missão mais desafiante, porque nós trabalhamos lá com esses números irrisórios de católicos. Nós, é claro que não trabalhamos só para os paroquianos, nós trabalhamos para toda a população, caminhamos com a população, sejam católicos ou não. Eu posso dar apenas um...
E convém dizer, deixa-me só dizer, Padre Adelino, que convém só dizer que 0,5% da população se rondará aos 500 mil católicos, não é?
São números bastante otimistas, porque na realidade serão cerca de 0,3% católicos, porque cristãos são cerca de 1%. Estes 0,3% são cerca de 400 mil, mas estão distribuídos por 16 dioceses, três das quais são arquidioceses, o que revela uma igreja muito bem organizada. Como disse, uma igreja que não trabalha só para os paroquianos dessas paróquias das dioceses, das 16 dioceses, mas que trabalha para a população japonesa e também para a população estrangeira, porque há também cerca de 400 mil estrangeiros católicos, dentre todos os estrangeiros que vivem no Japão.
Como é que é estar em minoria num país? Ou seja, o Padre Adelino sai de um país em que a Igreja Católica tem uma presença maioritária, o caso de Portugal. Como é depois estar num país onde se é uma pequena minoria?
Nós, tendo consciência de que somos uma pequena minoria, tornamos-nos obrigatoriamente mais humildes. Interrogamos as nossas convicções e teremos naturalmente que aprofundar a nossa fé, porque o mundo que nos rodeia não é o mundo cristão. E isto é realmente o desafio do missionário em si.
Existe o respeito dos japoneses pelas minorias, no caso concreto, pela Igreja Católica?
Sim, relativamente à Igreja Católica há muito respeito, principalmente pelo trabalho que a Igreja Católica tem desenvolvido no campo da educação e no campo da saúde. Devido a esses aspectos, principalmente pela grande ajuda no campo social e no campo da educação, o japonês nutre uma grande admiração pela Igreja Católica.
O Japão é também um dos países mais ricos e industrializados do mundo, mas certamente tem outro tipo de carências. É, por exemplo, um dos países com a taxa mais alta de depressão e de suicídios. Deparou-se muito com esta realidade na sua missão? Há um vazio de sentido no meio desta riqueza económica?
Sim, há um grande vazio. O Japão tem muitas pobrezas. Uma dessas pobrezas é, como acaba de referir, é a pobreza espiritual. As pessoas caem num estresse tremendo que os leva muitas vezes ao suicídio. Há um termo que, por acaso, foi inventado no Japão, nos anos 80, denominado karoshi, que significa literalmente morte por excesso de trabalho. Há muita gente no Japão que morre por excesso de trabalho. E há muita gente que entra em depressão por excesso de trabalho. E por falta de um horizonte de futuro.
E isto depois reflete-se no dia-a-dia dos japoneses, não é? Portanto, e na forma como se relacionam uns com os outros.
Exatamente. E mesmo no trabalho, no nosso trabalho pastoral, nós temos que atender muitas destas pessoas que muitas vezes se dirigem à paróquia, à Igreja Católica, porque sabem que aí há alguém que os escuta. E porque muitas vezes essas pessoas que vivem em depressão necessitam simplesmente de alguém que os escute.
O Padre Adelino era também o responsável da Arquidiocese de Osaka pelo diálogo interreligioso. Como é que é esta relação entre as várias religiões no Japão?
A relação é muito amistosa, muito amigável, muito...
E há diálogo?
Há diálogo, permanente. Sim. Bom, diálogo permanente há principalmente entre os japoneses, porque os católicos japoneses são tão poucos, vivem em tal minoria, que muitas vezes na própria família eles têm budistas, católicos, budistas e xintoístas. Portanto, esse diálogo efetua-se ou realiza-se no dia-a-dia entre os japoneses. Entre os representantes das diversas religiões há, de vez em quando, alguns simpósios. Eu participei em 3 ou 4 simpósios, principalmente com budistas, mas também com muçulmanos. Eu digo fundamentalmente com budistas porque foram os budistas que, em Osaka, criaram este grupo de diálogo e depois convidaram alguém da Igreja Católica, da Arquidiocese de Osaka, e foi quando o Arcebispo de Osaka me nomeou a mim para representar a Diocese de Osaka nesses congressos, nesses fóruns de diálogo interreligioso.
Como é que a espiritualidade oriental que o envolvia no Japão influenciou a sua maneira de ser padre e missionário católico?
É muito difícil eu definir, ou talvez seja mais fácil que outras pessoas que me observam notem onde é que eu terei mudado. Mas o que eu penso é que, não sei se isso aconteceu comigo, sei lá que venha acontecendo, mas nós temos... O que nós aprendemos no Japão é a ser muito humildes e dialogantes e também a fazermos silêncio. Nós ocidentais temos a tendência para falar muito e no Japão nós temos que
aprender... Escuta-se mais.
Exatamente. No Japão nós temos que aprender a escutar e a fazer silêncio.
E sente que isso o mudou de alguma forma? Ou seja, agora escuta mais do que o que fala?
Eu não sei, como disse, é muito difícil...
Espera que assim seja, não é?
Exatamente, é muito difícil julgar em causa própria, mas eu espero que assim seja.
Mas considera uma mais-valia falar menos e ouvir mais, e não o contrário, como nós por cá referiu somos?
Ai, perfeitamente. Se nós não escutarmos mais do que falamos, nós não podemos dialogar, porque nós, se falamos mais do que escutamos, nós estamos já a impor a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, antes de escutarmos a forma de ser e a forma de pensar do outro.
Não, respeito pelo outro, é isso?
Exatamente.
Além do Japão, pode também conhecer outros países asiáticos, como a Índia ou o Nepal. O que é que o mais marcou nesta viagem pela Ásia e qual a diferença entre estes países?
Bom, eu... Digamos que a Ásia é um caleidoscópio. Eu estive em vários países ali à volta do Japão, ou a partir do Japão, e eu estive algumas vezes, meia dúzia de vezes, no Tibete, e o Tibete é um mundo completamente diferente, é um mundo que, não vou entrar agora em polémicas, mas é um mundo que sofre bastante, mas onde há uma espiritualidade muito intensa. Depois, o Nepal também tem uma espiritualidade muito intensa, assim como a Índia, como é óbvio. Depois, o que é curioso, uma coisa que eu verifiquei ao longo deste tempo na Ásia e nestas minhas viagens pelos países ali da Ásia, é que os sinais portugueses estão em toda a parte. Em todos os países onde eu entrava, havia sinais portugueses, principalmente a partir do século XVI e principalmente através da Igreja e dos jesuítas, e não só, mas principalmente dos jesuítas.
Ou seja, o cristianismo nestes países deve-se muito à presença dos portugueses, não é?
Sim, sim. Por exemplo, a primeira missão católica que foi fundada no Nepal, isto foi em 1578, se não estou em erro, e foi por um português, um jesuíta português. A primeira missão no Tibete, em 1624, foi também fundada por um jesuíta, o António de Andrade. E, portanto, temos raízes muito, muito fortes, principalmente a nível da fundação do cristianismo ou da entrada do cristianismo ali nos países asiáticos.
O padre Adelino Ascenso, há 2 anos, foi chamado para uma nova missão, concretamente foi eleito superior-geral dos missionários da Boa Nova e por isso regressou a Portugal. Como é que está a ser esta experiência de orientar os destinos de tantos missionários?
Difícil.
Difícil porquê?
Difícil. Difícil porque uma instituição tem as suas dificuldades, mas de qualquer modo essas dificuldades que vão aparecendo são também momentos de depuração interior e de purificação e de caminhada e de amadurecimento. Portanto, eu estou a assumir esta função a 100%, portanto, só se pode fazer assim, só se pode assumir a 100%. Claro que eu estava muito bem no Japão, gosto muito do Japão, mas não choro as cebolas do Egito. Eu estou a assumir esta função com todas as dificuldades, mas também a procurar amadurecer e a procurar dar o melhor que posso.
Conta-nos um pouco como é que é o carisma da sua comunidade missionária. Eu sei que os missionários da Boa Nova festejaram 75 anos no ano passado e que estão presentes em Portugal, Angola, Moçambique, Brasil, Zâmbia e Japão.
Ora bem, a Sociedade Missionária foi fundada em 1930, portanto, já lá vão 86 anos, mas os primeiros missionários que partiram para as missões foram para Moçambique em 1937. Depois nós avançámos também para Angola e para o Brasil em 1970 e para a Zâmbia em 1980. Acontece que, e para o Japão em 1998, acontece que nós, o ano passado, encerramos o campo da Zâmbia. Portanto, já não estamos lá, infelizmente, há decisões que têm que ser tomadas, e, portanto, encerramos o campo da Zâmbia, mas estamos intensamente nos outros países. O carisma da sociedade missionária é uma sociedade de vida apostólica, constituída por padres e irmãos consagrados, irmãos leigos consagrados, e estamos, como disse, estamos neste momento em Moçambique, em Angola, no Brasil e no Japão, além de Portugal, naturalmente.
Uhum. Eu sei também que existe um grupo de voluntariado missionário associado à sua congregação, são os leigos da Boa Nova. Acredita que estas experiências mais curtas de missão entre os mais jovens podem ser sementes para que haja mais vocações?
Terão de ser semente. Terão de ser semente. Estes leigos Boa Nova são uma grande esperança, não só para a sociedade missionária, mas para a Igreja na sua totalidade. Os leigos têm uma outra função, uma outra forma de agir, uma outra forma de trabalhar. E isso é um grande enriquecimento para a Igreja. Portanto, eu acredito muito e aposto muito no trabalho dos leigos Boa Nova.
E como é que tem sido em termos de vocações? Tem vindo a aumentar? Tem vindo a diminuir? Sente que há mais gente desperta para a vocação missionária?
Nós temos vocações, portanto, quando falamos em vocações, principalmente a vocação ao sacerdócio ou a irmãos, no Instituto, nós temos um número razoável de vocações em Angola e em Moçambique. No Brasil, poucas, e em Portugal, muito poucas. Eu creio que o próprio paradigma da missão está a mudar um pouco, e a geografia da missão também está a mudar. Por exemplo, na Ásia, aqueles países que se concentram fundamentalmente na Ásia, mas que nasceram na Europa, estão a ter muitas missões da Índia, das Filipinas e da Indonésia, por exemplo. Claro que a Coreia também está, também tem imensas vocações. Aqui a Europa está mais seca de vocações. Talvez nós tenhamos, isto será uma função para a animação missionária e para o nosso trabalho, o trabalho de todos nós, talvez nós tenhamos que pensar um pouco numa mudança de paradigma da missão.
Padre Adelino, nós estamos a chegar ao final da nossa conversa e era importante que neste Dia Mundial das Missões nos possa deixar ficar uma mensagem para quem nos está a ouvir e para quem sente se calhar este impulso para partir em missão, mas ainda não teve se calhar coragem de dar esse passo.
A missão é uma entrega de nós próprios. E eu creio que todos nós, no nosso coração, temos essa sede, essa necessidade de nos entregarmos a nós próprios. Muitas vezes nós não nos entregamos porque não conseguimos encontrar esse objetivo, esse ideal ao qual nos entreguemos. Como refere o Papa Francisco na sua mensagem para este 90º Dia Mundial das Missões, ele refere muito à dimensão da misericórdia, e nós devemos ser transmissores da misericórdia divina. Se nós temos consciência de que devemos ser transmissores dessa misericórdia, então nós vamos despertar esse desejo de entrega ao outro, esse desejo que temos no nosso coração. Eu creio que todos nós, cada um de nós, tem esse desejo no nosso coração, no seu coração, e muitas vezes adormecido.
Basta então saber escutar o coração, é isso?
Exatamente. Fazer silêncio,
o tal silêncio,
coração.
Não é que falávamos há um bocadinho. Padre Adelino, muito obrigado por ter estado connosco aqui nos Ofenias. Muito obrigado.
Nada.
Muito obrigado. Estamos à conversa com o Padre Adelino Ascenso, Superior-Geral dos Missionários da Boa Nova. Falamos sobre a sua experiência de missão.
Meu Deus.
no meu chá.
Em poucas palavras, deixo-lhe aqui algumas iniciativas que acontecem esta semana. Hoje mesmo, sábado, as Missões Claretianas organizam mais uma sessão das Conversas com Vida, com o testemunho das voluntárias que estiveram nas missões da congregação em São Tomé e Príncipe neste verão. Vai ser às 9:30 da noite, no Seminário dos Carvalhos, em Vila Nova de Gaia. Na próxima terça-feira, dia 25, o selecionador nacional de futebol, Fernando Santos, apresenta o livro Rosário para Crentes e Não Crentes, da autoria de José Luís Nunes Martins e Paulo Pereira da Silva. O livro está direcionado para quem acredita e quem não crê, e os autores meditam os 20 mistérios do Rosário com um olhar diferenciado para crentes e não crentes. O lançamento vai ser na Basílica dos Mártires, em Lisboa, na próxima terça-feira, às 7 da tarde. Na próxima quinta-feira, dia 27, o Centro Cultural Franciscano, em Lisboa, recorda os 30 anos do encontro do Papa João Paulo II com os líderes religiosos e políticos em Assis, que deu início a um novo dinamismo de compreensão e proximidade entre as religiões. Esta iniciativa vai ter as intervenções de Joaquim Cerqueira Gonçalves, Eugênio da Fonseca, Frei Fabrício Bordim e Padre Tolentino Mendonça, que vão falar sobre o espírito de Assis hoje, num encontro moderado pelo jornalista António Marujo. Este encontro vai acontecer na quinta-feira, às 9 da noite, no Centro Cultural Franciscano, que fica no Largo da Luz, em Lisboa.
Sing, oh, and who see
kela taone arai Use ke mai hau adomi Akur tasi, akur mota Sa foto fogo Loku si haun yarrai Loku si haun yarrai Setentacinco Ia dadar sang nakuku Hauare udah bot kilat musang Osifo usitasi Asasiak motasori Ataka balibo
E é assim que chegamos ao final deste programa Lusofonias, esta semana dedicado ao Dia Mundial das Missões. Lusofonias é um programa da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Já sabe que está convidado a visitar o nosso Facebook. Basta procurar Lusofonias no Facebook e encontra-nos por lá. Até para a semana, se Deus quiser.
Bawa.